Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Bem, deixa eu saudar, né, o deputado federal do PSB, nosso convidado de hoje, Milton Coelho, já com a gente.
Satisfação mais uma vez poder participar desse programa, desse debate tão importante.
Muito bem, recíproca é verdadeira. Deixa eu saudar também o Edmar Lira. Edmar, bom dia para você, Edmar.
Bom dia, Jota. Bom dia, deputado Milton Coelho.
Deputado Milton Coelho, vamos falar um pouco, não é, desse processo que nós estamos vivenciando no país, no Brasil. Vamos começar com a situação do governo federal, não é? Desempenho na sua avaliação do governo Bolsonaro diante da pandemia que nós estamos vivenciando desde o ano passado aqui no Brasil. A bem da verdade, o senhor, não é, assumiu justamente a vaga deixada pelo hoje prefeito do Recife, João Campos, não é? E aí o senhor, como suplente, assumiu a vaga, ou seja, não acompanhou desde o início, não é, dentro da Câmara dos Deputados. Mas como agente político, homem político, já estava acompanhando, sim, o desempenho, atitudes do governo Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia essa situação, deputado?
Bom, Jota, eu, de fato, assumi o mandato a partir de 1º de janeiro, mas eu sou um dirigente partidário,
isso,
um homem da militância política e das lutas sociais de uma vida inteira. Portanto, é nosso dever acompanhar o processo político no Brasil, e não é diferente agora com esse governo Bolsonaro.
Muito bem.
De fato, Jota, o Brasil está inserido no contexto mundial dessa tragédia da pandemia. O que nos diferencia dos demais países é a maneira como o governo brasileiro tem enfrentado e organizado o país para fazer frente às consequências da pandemia, muito diferente dos países da Europa e até dos Estados Unidos, agora com o governo Biden, e mais recente, e até com relação aos governos da América do Sul. O Brasil, o governo federal, não tem nenhuma centralidade, não tem um eixo de enfrentamento da pandemia, todas as políticas são conduzidas de forma atabalhoada, em muitas ocasiões nos leva a pensar que há um desleixo do governo, irresponsabilidade, não é? Os estados e municípios procurando combater da forma que podem e da maneira como o orçamento no Brasil é estruturado, todos os recursos concentrados na União, os estados e municípios ficam uma responsabilidade enorme, mas sem meios para enfrentar. E o governo federal assistindo a tudo isso, né, podemos dizer que em muitas ocasiões até sabotando. Quando o presidente da República diz que não é nada comprovado a eficácia do uso de máscaras, por exemplo, é uma sabotagem. Quando o governo federal não faz nenhum movimento na direção de adquirir vacinas para atender ao povo brasileiro, para imunizar o povo brasileiro, isso traz consequências horríveis. O Brasil hoje só tem 3% da população brasileira imunizada. Fora isso, há as consequências ainda do desemprego num ambiente de pandemia, onde as pessoas podem sair pouco de casa para não se expor, tem que obedecer ao isolamento social imposto pelos governos estaduais e municipais. A população fica sem renda e essa discussão não sai do lugar. O governo, todos os dias, traz um obstáculo para a distribuição da renda emergencial, para que a população possa comprar alimentos, o cidadão possa cuidar da sua família. E o que nós temos aí, por exemplo, em relação a isso, é a sinalização de que quando vier a renda emergencial, será de R$ 250, menos da metade do que foi estipulado ano passado. E um outro aspecto, as mães chefes de família não estão previstas para serem contempladas. Então, uma mãe que tem 5 filhos menores, ela não há previsão de que ela volte a receber os R$ 1.200 para sustentar a sua família nesse ambiente de pandemia. De modo que a atuação do governo federal, a atuação do governo Bolsonaro, tem sido desastrosa para o país nesse momento.
Edmar Lira.
Como o Jota falou no começo do programa, o senhor é diferente dos outros deputados que assumiram o mandato em 1º de fevereiro de 2019. O senhor assumiu agora já, né, tão logo o João Campos renunciou. Como se preparar para esse mandato, no tocante às ações que são colocadas para Pernambuco, tendo que se adaptar não só a um novo mandato, um mandato no meio, né, da legislatura, mas também nessa questão de pandemia, que o trabalho está remoto. Como é que tem sido essa conciliação do seu mandato?
Me permita, Edmar, completar a sua pergunta. O senhor vai dar sequência, né, ao que o deputado, na época, João Campos, traçou no mandato dele, ou o senhor vai ter essa identidade própria?
Bom, primeiro, eu vou começar pela resposta à sua pergunta, Jota. O deputado João Campos vinha tendo uma atuação muito dentro daquilo que o programa do partido defende, uma posição de defesa dos princípios democráticos, de defesa da sociedade pernambucana e brasileira. Então, as iniciativas que ele tomou são muito assemelhadas àquilo que eu penso do que devem ser os destinos políticos do Brasil. De modo que nós vamos dar continuidade, sim, às iniciativas que o deputado João Campos está nos integrando já a duas frentes parlamentares que ele era membro, a Frente de Defesa da Renda Básica. Nós já estamos lá assumindo a coordenação nessa frente que era exercida por ele, e também agora nós estamos nos integrando à Frente de Defesa dos Servidores Públicos, porque vem aí uma reforma administrativa, a PEC 32, que deve estar entrando em discussão agora no primeiro semestre, e que o deputado João Campos também fazia, João Campos, quando deputado, também fazia parte. Então, nós estamos nos entregando a isso. Claro, nós temos nossas características pessoais, né, próprias da nossa militância, do nosso tempo de atividade política, mas nada que vá diferir muito da atuação que ele vinha tendo na Câmara dos Deputados. Aliás, digna só ouvir elogio à sua passagem pela Câmara, com bem pouco tempo, ainda jovem, mas cheio de entusiasmo e de compromisso com o Brasil. Com relação ao fato de estar assumindo agora, quer dizer, nós temos aí mais de 30 anos de atividade política. Isso nos dá algum conhecimento, alguma capacidade de alguma mobilidade dentro da Câmara. Por outro lado, nós temos trabalhado muito, quer dizer, não é fácil um ambiente de pandemia, o trabalho remoto. Ia começar agora a voltar as atividades presenciais na Câmara, mas foram suspensas em função do recrudescimento da pandemia. Nós temos nos dedicado intensamente ao trabalho, reunido com as comissões, com as lideranças, com os coordenadores das bancadas, para logo atingir o mesmo nível de entrosamento com a bancada de Pernambuco e com a nossa frente de oposição nacional, para poder contribuir da maneira que for possível e da melhor maneira que nós pudermos fazer.
Edmar, fique à vontade, eu interrompi naquela ocasião para completar sua pergunta, pode seguir, né?
Deputado, e essa questão do presidente Bolsonaro? A gente teve ontem mais uma crise deflagrada no governo, né, com a denúncia de uma compra, né, de um imóvel por parte do senador Flávio Bolsonaro, no valor de R$ 6 milhões em Brasília, uma mansão em Brasília. Coincidentemente, o valor da mansão adquirida pelo Flávio Bolsonaro é exatamente o que ele está sendo investigado, né, o valor que foi desviado, teria sido desviado pela rachadinha, né, que está sendo investigada. O que é que o senhor avalia essa atuação dos filhos do presidente no tocante ao governo? Termina contaminando a agenda política, a agenda de reformas, as ações voltadas para o combate à pandemia, porque a gente, em meio a um problema como o que a gente está enfrentando, de pandemia, além dos arrobos do presidente da República, a gente ainda tem que lidar com esse tipo de denúncia. Como é que foi recebido em Brasília essa denúncia envolvendo o Flávio Bolsonaro?
Essas denúncias vêm desde logo após as eleições presidenciais de 2018, né? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Justiça do Rio de Janeiro, têm, a meu ver, tomado as iniciativas que cabem no caso das investigações. O que me preocupa é que isso mistura o exercício da atividade política do Brasil, a responsabilidade de conduzir um país com mais de 200 milhões de pessoas, de milhões de habitantes, com os problemas pessoais de uma família. Esse patrimonialismo, que, aliás, é uma marca dos governos brasileiros ao longo da história do país, precisa ser enfrentado. Nesse momento de grande crise política, social e econômica que o Brasil passa, essas questões da família Bolsonaro, ela é um ingrediente a mais para complicar a vida do brasileiro. O Brasil é um país com 17 milhões de desempregados. A pobreza cresce e toma conta do país sem emprego e sem perspectiva. Todas as vezes que acontece, que vem à luz uma denúncia contra algum membro importante da família da República que apoia o governo federal, surge um fato novo, como ontem, por exemplo, o veto à compra de vacinas pelos estados e municípios. Ou seja, o governo federal não adquire vacinas, está aí já se arrastando isso há 4 meses, e também proíbe os estados e municípios de adquirirem. Quer dizer, para jogar uma cortina de fumaça sobre os problemas que ocorrem na governança e na governabilidade, o povo sempre paga a conta. Então, ao invés de combater a pobreza, o governo sempre acha uma solução combatendo os pobres.
Deputado Milton Coelho, no aspecto, né, do auxílio emergencial, né, tivemos o ano passado a proposta do governo que era de R$200. É importante lembrar isso. Me lembro que o ministro Paulo Guedes queria repassar somente auxílio emergencial de R$200. E o debate foi para a Câmara dos Deputados, né, para o Congresso Nacional. E lá se chegou aos R$600. Mas naquela ocasião, o presidente da casa era o Rodrigo Maia, né? Que, vez por outra, tinha uma espécie de enfrentamento, né? Com o governo federal. O que nós temos agora é o Arthur Lira aliado, né? E até preterido pelo Palácio do Planalto para essa votação. O senhor espera um valor acima de R$250? A Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, de uma forma em geral, pode dar uma resposta também aumentando esse valor, ou pelo fato de ter mudança nas duas casas, tende a ficar nesse valor, hein?
Jota, o que eu percebo é que a presidência do Senado e da Câmara agora, nesse novo biênio, é muito mais alinhada com as políticas econômicas do Paulo Guedes. Não quero nem entrar aqui nessa questão ideológica do bolsonarismo ou não bolsonarismo, mas com as políticas econômicas do Paulo Guedes. a cartilha na economia é do Paulo Guedes e dos ultraliberais que hoje dão as cartas na política econômica do país. E eles defendem os R$ 250 para o auxílio emergencial, que iria apenas de março a junho. Como se em junho a crise estivesse toda resolvida, a população com emprego e renda.
Uhum.
O problema é muito mais grave.
4 meses.
4 meses. Em 4 meses nós não vamos resolver isso. Então, se a população não se mobilizar, não houver uma pressão popular sobre o Congresso, especialmente sobre a Câmara, não vamos conseguir elevar o piso, o auxílio emergencial aos R$ 600 que foi o ano passado. Não vamos conseguir. É a minha percepção, tenho conversado na Câmara, tenho participado de alguns debates da Frente de Renda Básica e o sentimento é esse. É preciso haver consciência da população e que tem que pressionar o governo federal e que tem que pressionar a Câmara para que nós possamos elevar o valor do piso. Um outro aspecto importante é que não está previsto, em hora nenhuma se tem falado, sobre o auxílio emergencial para as mães chefes de família,
uhum.
que no ano passado o valor foi estabelecido, foi fixado em R$ 1.200 pelo Congresso. E este ano não se está falando nada. Então será R$ 250 para todo mundo. Uma família não sobrevive, uma família com 3, 4, 5 membros não sobrevive com R$ 250. Não dá para comprar 2 botijões de gás, que é o consumo médio mensal de uma família. Então a situação do país é uma situação que caminha para se agravar ainda mais, já é grave, e esse problema se aprofunda e o povo brasileiro tem que acordar para isso. Nós temos que começar a verbalizar, a expressar a insatisfação e os problemas que nós estamos vivendo para que apareçam as soluções, que o Congresso se mobilize para resolvermos.
E um adendo, quando o senhor falou a partir de março, por 4 meses, até junho, passamos 2 meses aí do povo passando necessidade, porque a pandemia vem crescendo e de dezembro para cá, quando foi a última parcela, até essa discussão novamente de quanto vai ser, se vai ser inserido no Bolsa Família ou não, aumenta a renda do Bolsa Família, não paga, quem era 62 milhões de brasileiros, vai reduzir para 40, enquanto essa discussão passamos já 2 meses, e 2 meses em discussão, para quem pode discutir de barriga cheia, ok, mas para quem passa fome, é complicado, hein?
Pois é. E isso se aprofunda na medida que o governo ganha tempo para tudo. Parece que o objetivo número um do governo federal tem sido enfrentar os pobres, elevar o grau de pobreza e de desigualdade social do Brasil. Só este ano já houve 5 aumentos nos preços dos combustíveis. E não é só rico que usa gasolina, não, e que pode pagar. Toda a população depende do petróleo e dos seus derivados. Eu acabei de mencionar agora a questão do gás de cozinha, o valor do gás de cozinha. As pessoas estão deixando de cozinhar os seus alimentos. Isso é muito grave. As pessoas que têm emprego, como vão trabalhar? Então, cada dia, essa problemática se aprofunda e o Brasil precisa urgentemente se debruçar sobre esses problemas. E o Congresso Nacional é parte da solução. Tem que imediatamente mergulhar nas pautas emergenciais do povo, deixar de discutir aquilo que não é essencial para que o Brasil possa sair dessa crise e nós chegarmos ao ano que vem numa outra condição. Porque a situação do país é muito grave e o povo vive agruras que não vivia há 40 anos.
Edmar Lira.
Deputado, como é que o senhor avalia, né, nesse período aí? A gente teve ontem, por exemplo, o prefeito João Campos anunciando a intenção de comprar 200 mil vacinas aqui para o Recife, dentre outras ações que o prefeito, né, o seu antecessor em Brasília, que agora está no mandato de prefeito, e com isso o senhor assumiu lá o mandato em definitivo na capital federal. Como é que o senhor tem avaliado essa gestão do João Campos num momento tão desafiador, né? Um momento de enfrentamento a uma pandemia, com os efeitos econômicos, efeitos sociais, efeitos sanitários também, né? E a gente mais uma vez tem que lidar aí com um fechamento de comércio e tudo mais. Então, eu acho que o João Campos está conseguindo dar conta do recado, e o que é que o senhor projeta para João Campos ao longo desses 4 anos à frente do Recife?
O prefeito recebeu uma missão desafiadora do povo do Recife. E o que eu percebo nele é uma vontade enorme de conseguir superar toda essa sorte de dificuldades imposta pelas condições que o país está vivendo, com o governo federal trabalhando para desmobilizar os serviços públicos e desmontar o Estado. Mas o prefeito tem ouvido muito a população, os seus companheiros de diversos partidos, tem ido com frequência a Brasília procurar as autoridades, buscando solução para amenizar, para atenuar as consequências dessa pandemia no Recife. Cada vez mais, à medida que o governo federal cruza os braços, vira as costas para os problemas da população, os problemas batem à porta do prefeito, porque é a autoridade mais próxima do povo. Mas a expectativa é que, quanto maior for a dificuldade, atirar pelo que conheci, do que trabalhei com o avô dele e com o pai, eles crescem na dificuldade. É uma característica que ele vem demonstrando que tem, e a nossa expectativa, apesar de tudo, são as melhores possíveis.
O senhor falou da expectativa aí, respondendo a pergunta do Edmar Lira, né, com relação a João Campos. E que expectativa o senhor faz para 2022, tanto aqui no governo de Pernambuco, leia-se continuidade do PSB, e até mesmo na questão nacional? O fato de uma aproximação maior, isso se verificou-se no Nordeste brasileiro, PSB, PDT, isso sinaliza para 2022 também essa continuidade, deputado Milton Coelho?
Olha, o que eu percebo, né, e a avaliação que nós temos feito no PSB é que, em primeiro lugar, nós precisamos mudar a direção do país. E nós não vamos mudar a direção do país se não conseguirmos construir uma frente ampla com participação de todas as forças políticas que estejam dispostas a mudar essa realidade e derrotar o presidente que governa o Brasil atualmente. Esse tem que ser o nosso objetivo principal, o nosso objetivo primeiro. Eu vejo com muita preocupação as colocações de nomes, de candidaturas individuais de partidos ou de pessoas, num instante em que o Brasil precisa discutir antes com a construção de uma unidade política e de um programa mínimo para tirar o Brasil dessa crise. Todos os partidos que estiverem dispostos a isso, tenham certeza, estará dando uma grande contribuição para que o Brasil saia da crise. O nosso objetivo principal nesse momento não deve ser pensar em quem vai sentar na cadeira do presidente da República, mas tirá-lo de lá e colocar alguém que recoloque o Brasil na normalidade, no trilho da normalidade institucional, da normalidade econômica, que distensione essa polarização, essa radicalização que o Brasil vive nos últimos anos e que só nos tem trazido prejuízo. E penso que a contribuição do PSB é ajudar a construir essa frente ampla. É o momento, é fazer aquilo que fez o velho MDB no final dos anos 60 e anos 70, quando construiu a frente que elegeu Tancredo, que tirou o Brasil da ditadura militar, e logo depois veio como consequência a estabilidade econômica, e o país experimentou anos de prosperidade, inclusive nos governos de Lula, no governo do PT. Mas nós precisamos recomeçar, porque o retrocesso foi imenso. E esse momento que o Brasil não pode mais, no século XXI, retornar aos anos 40, que é o que está acontecendo agora.
Edmar Lira, para finalizar, porque a gente combinou com o deputado, ele vai participar de uma reunião agora, né? E por isso a gente combinou o termo da entrevista dele mais cedo. Fica à vontade, Edmar.
Deputado, falando um pouco do seu mandato, como é que está essa questão das comissões, onde é que o senhor ficou, como é que vai atuar ao longo desse ano de 2021 nessas comissões? Porque a gente sabe que isso liderará, tem alguma frente parlamentar também que vai participar. Queria saber como é que está essa expectativa para o seu mandato também nesse sentido.
Animal, eu te agradeço pela pergunta, que é um pouco a oportunidade de falar do meu mandato, né? Já que eu tenho aqui falado muito sobre as questões nacionais. Eu já chego à Câmara me integrando em duas frentes de suma importância, que é a frente parlamentar da renda básica. Nós precisamos discutir uma renda básica para esse país. O povo brasileiro não pode viver desempregado e sem renda. As consequências disso estão aí à mostra de todos veem. Estou também me integrando à frente da reforma administrativa, que é uma reforma do Estado, precisa ser discutido, precisa, mas para onde vai o Estado brasileiro, a questão dos direitos dos servidores públicos. Então, nós estamos nos integrando nesse debate. Eu fiz uma solicitação à liderança do partido, que é quem indica, para participar da Comissão de Seguridade Social e Família, onde é discutido o SUS, as questões de previdência, assistência social à população, e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Pedi também uma participação, uma representação do partido na Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, que é por onde passam todos os projetos em discussão na Casa. Então, estou aí me colocando à disposição do partido, procurando me integrar no trabalho da Câmara, de modo que possa participar de uma forma positiva e construtiva das soluções dos problemas de Pernambuco e do Brasil.
Muito bem. Deputado Milton Coelho, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, viu? Um abraço ao senhor, bom trabalho, e é a primeira vez que a gente conversa aqui com o senhor depois da sua posse como deputado federal. Sucesso aí no seu mandato, viu?
Eu agradeço a vocês pela atenção e me coloco sempre à disposição, e sempre que for possível, para participar dos debates de vocês.
Muito bem, está aí o deputado Milton Coelho, deputado federal do PSB, foi o nosso convidado do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.